Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Johnnycast. Eu sou o Dr. João Vitor e hoje a gente vai conversar com o Dr. Vitor Azini. O Dr. Vitor Azini tem milhares de seguidores nas redes sociais, YouTube, Instagram e também tem um podcast que é o Vitor Azini Cast, que é um dos maiores podcasts do Brasil na área de saúde. A gente vai conversar sobre suplementos, sobre hábitos de vida, exercício, qual a rotina do Dr. Vitor e também vamos falar um pouquinho sobre Health Trackers, que são aparelhos, tecnologias para monitorar alguns parâmetros da nossa saúde. Então, vamos lá, a entrevista ficou muito boa, espero que vocês gostem. Olá pessoal, estou aqui com o Dr. Vitor Azini, do Vitor Azini Cast, do Instagram Dr. Vitor Azini, e ele também tem um canal no YouTube, somando milhares de seguidores na internet. Para quem não conhece, o podcast do Dr. Vitor Azini, que é o Vitor Azini Cast, é um dos maiores podcasts de saúde no Brasil. E, por coincidência, eu conheci o Dr. Vitor pelo podcast há mais ou menos um ano atrás. E agora o podcast já está com, sei lá, quase 100 episódios, né? É um podcast bem legal. Para você que está ouvindo e não conhece, eu recomendo. Dr. Vitor, seja muito bem-vindo.
Obrigado, João Vitor. Satisfação enorme aí poder ser entrevistado. Uma vez eu te entrevistei há alguns meses atrás e agora eu estou sendo entrevistado por você. Vamos ver se vai sair tão bem quanto eu, estou brincando. Meu modelo de entrevista também é, vou indo do que vai, não tem muito roteiro também não, mas é assim que é bom.
Assim que é bom, cara, assim que é bom. E para quem não conhece, o episódio 82 e 84, acho, do Vitor Azini Cast, um foi uma entrevista, a gente conversou sobre mTOR, MPK, foi bem legal. E o outro foi sobre o documentário Game Changers, né, a dieta dos gladiadores, que a gente meio que fez um debunk dele ali, a gente acabou com aqueles mitos. Bem, o Dr. Vitor, para quem não conhece, eu acho que a gente tem muitos seguidores em comuns, né, nas redes sociais, mas é um cara, um médico muito parecido comigo, ele também tem umas ideias meio malucas, né, de usar um óculos bloqueador de luz azul. Quem tá vendo no YouTube tá vendo que eu tô com óculos amarelo, ele tá com óculos laranja. O Vitor também é fã de banho gelado, também é fã de uma dieta com bastante gordura boa, bastante carne. Assim como eu, tem suas críticas mais ferrenhas ao veganismo. E também gosta de usar um tanto de health trackers, né? Que ele vai falar pra gente quais que ele usa, mas tem um que ele usa que eu acho que no Brasil é a única pessoa que tem. Mas mais pra frente ele vai falar pra gente. Dr. Vitor, me conta um pouco a sua história dentro da medicina, como que você chegou nessa área mais integrativa de medicina de precisão que você atua hoje.
Família de médico, meu pai médico, meu irmão mais velho, né, o Gabriel, que também tem canal no YouTube, também tem podcast, e a minha irmã também, dermatologista. Então, cheguei nessa área da medicina por conta da proximidade da profissão mesmo. E depois que eu terminei a faculdade, optei por fazer oftalmologia, que é uma área que ninguém tinha feito na minha família. E optei pela facilidade, da flexibilidade do consultório, cirurgia, exames, atrativa financeiramente e atrativa em termos de escala de trabalho, etc. Mas durante a residência me tornei um pouco decepcionado com a profissão, pelo menos aonde eu fiz a residência. Eu olhei para os meus chefes e falei, não admiro a rotina deles, não admiro o trabalho deles. Então, comecei a buscar conteúdos fora, conteúdos na internet, até que eu busquei fazer estudar medicina preventiva, medicina funcional, como você queira falar. Era o curso do Laí Ribeiro, de nutrologia, fiz com meu pai e com meu irmão. E de lá para cá, comecei a mudar minha cabeça ele me apresentou diversos temas que eu tinha crenças na medicina, não sabia que eu tinha essas crenças. E aí comecei a fazer o shift, depois de 6 anos de faculdade, 3 anos de residência, comecei a pensar em mudar de especialidade, que é sair da oftalmologia e aos poucos me transicionando para nutrologia, medicina esportiva. Tirei o título de medicina esportiva e o fato é que depois de alguns anos, eu fiz um canal no YouTube em 2016, depois fiz Instagram e podcast em 2018. Hoje eu trabalho exclusivamente com essa área de medicina preventiva, medicina de precisão, onde você utiliza alguns exames mais específicos ou usa dispositivos mais inteligentes para o paciente ou para si próprio, que vai te ajudar a entender de forma mais individualizada o paciente para que você possa atuar naquele caso a otimizar o que aquele cliente em específico quer otimizar. Seja ele o sono, cabelo, pele, a disposição sexual, enfim, a bioimpedância, o que for, é bem individualizado, baseando-se em alguns exames específicos ou dispositivos específicos.
Cara, que legal. A gente tem uma história bem parecida. Eu também tive essa influência familiar da medicina. E só que no meu caso, cara, eu nem arrisquei fazer a residência, porque eu tava na faculdade e eu via...
Você tem família de oftalmologia, né? Você tem
oftalmologista, né? Tem muito oftalmologista na minha família. Eu tinha tudo, né, pra seguir na área, mas enquanto eu tava na faculdade, eu via, né, os meus residentes. Eu era interno, tava no hospital e, cara, não conhecia um residente que fosse feliz. Era tudo cansado, era tudo... com depressão, tudo com a saúde ruim. Eu falei, eu não quero isso pra mim. E desde então eu tinha decidido que eu não ia fazer residência, acabou que eu não fiz mesmo. E segui essa área de pós-graduação, de estudando por conta própria. Mas, infelizmente, é o que você falou mesmo. A medicina que a gente aprende na faculdade é uma medicina que é muito boa pra curar a doença, né? Principalmente doenças agudas. Agora, pra promover saúde, pra curar... para controlar a doença crônica, cara, ela falha bizonhamente, né? Ela consegue tratar um infarto, uma apendicite, uma coisa bem aguda. Agora, evitar que um diabético evolua para diálise, evitar que um pré-diabético vire um diabético, isso daí a gente tem que assumir o fracasso, né? Porque, infelizmente, as diretrizes, a medicina que eles ensinam na faculdade, apesar de ser muito boa, apesar de ter seus méritos, ela tem algumas limitações, né? Que hoje a gente vê cada vez mais, né? O fato da expectativa de vida nos países envolvidos está estagnada. Com
E o
todo.
fato, essas doenças crônicas, desculpa, continua.
Não, claro, continua.
Já estou avacalhando.
Vai lá, cara.
Eu só ia complementar que essas doenças crônicas é onde está a maior parte do dinheiro, né? Onde corre mais dinheiro. Não é nas doenças agudas, não é no antibiótico que os grandes laboratórios faturam bilhões. É em doenças que a pessoa tem que usar remédios ad eternum, né? Colesterol aumentado, diabetes, hipertensão, isso.
Cara, com certeza. E daí a gente começa a ver, né, que é tudo interesse financeiro, não é falta de ciência, não é que os pesquisadores não sabem que uma dieta low carb, por exemplo, é boa para diabetes. É só que as diretrizes, né, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, ela tem influência na sociedade, ela tem influência na questão das diretrizes, das recomendações, compram artigos. Mas, enfim, felizmente isso está mudando, né? Graças a pessoas que resolvem pensar fora da caixa e bater de frente. E eu acho que esse é bem seu caso, cara. Eu vejo que você no Instagram, no YouTube, você tem uma postura bem taxativa, né? Bem combativa, ainda que respeitosa, mas você põe o dedo na ferida mesmo. E por causa disso, você até recebe críticas, né? De alguns colegas nossos que ainda não abrir o olho para essa realidade, cara.
Com certeza. E se a gente está recebendo críticas, que significa que a gente está no caminho certo. Eu acho que alguma coisa está errada se não tem um comentário agressivo contra você, se você não está... Como a gente tem que... Não, a gente tem. Quanto mais, pelo menos eu, quanto mais... Você, eu acredito também, quanto mais a gente estuda, mais acaba a gente acaba ficando um pouco mais isolado do que o grande rebanho, no bom sentido, da formação médica, né? Mas a gente fica isolado em termos de recomendações médicas alimentares. Se você for se basear nos comerciais de televisão, se você for se basear nas recomendações daquele programa da Globo lá, o
Bem-Estar.
Bem-Estar. Se você for se basear em recomendações médicas tradicionais, o seu café da manhã vai ser pão de forma com suco de laranja e sucrilhos Kellogg's com leite. Você vai fazer exercício, corrida de longa distância, correr uma hora por dia, quatro vezes por semana, gastar 10 horas por semana fazendo atividade física que vai só te causar estresse oxidativo. Você vai acabar usando remédio para baixar o colesterol que depleta sua coenzima Q10, depleta sua vitamina E, depleta a saúde da sua mitocôndria e a testosterona, só porque se você está com LDL total, um pouco aumentado, de acordo com as diretrizes. Você vai comer de 3 em 3 horas, comendo grãos integrais, por causa das recomendações médicas para diabetes. Né?
É exatamente.
Não tem muito meio termo. Ou você é contra ou é a favor. Não tem como você falar, não, come 4 em 4 horas. Então, não tem como. Tem que ser... E aí, quando você é do contra, você acaba recebendo pancada, né?
Recebe, recebe. Por coincidência, hoje eu recebi umas por causa dessa... De comer de 3 em 3 horas, né? Um grupo de nutricionistas veio, né, me criticar, é claro que eu fui muito respeitoso na resposta, mas ele estava falando que jejum intermitente, que essas coisas é modinha, cara, mas o jejum intermitente é o estado natural do ser humano, né? A gente evoluiu num ambiente de escassez de alimento, então a gente fazia jejum não porque a gente queria, mas porque a gente tinha que fazer, e a nossa fisiologia se adaptou a isso, né? Está totalmente adaptada. A modinha, na verdade, é comer 6 vezes por dia, cara.
É isso que é complicado, né? Ensinar o seu corpo a estar sempre no modo de digestão, sempre no modo insulinogênico, sempre na ativação da mTOR e não da MPK. Não existe. A gente tem que ter equilíbrio, né? Às vezes ativar mTOR, às vezes ativar MPK, às vezes estar no modo acordado. Eu acho que eu ouvi o Dr. Satchin Panda falar isso. Você está 16 horas por dia acordado, 8 horas por dia dormindo. Você tem que estar. É interessante você estar 16 horas por dia no modo jejum, 8 horas por dia no modo alimentado. Não é nenhuma novidade. A gente não
Exatamente.
dorme, a gente não tira 6 cochilos de 2 horas por dia, a gente tira um cochilo de 8 horas.
É. E cara, você falou do, você citou, né, o café da manhã, comer pão, comer pão sem miolo pode, né? Fala aí pra gente. É o que a gente mais
Acho que é menos
escuta.
mal, né? Acho que é menos mal,
Mas
né?
eu fiquei curioso, cara, da sua rotina, assim. Vamos conversar um pouco. O que que você come de café da manhã? O que que você faz de exercício? O que que você usa de suplemento?
Beleza. Eu não sou perfeito, tá? Eu só vou deixar bem claro que eu vou casar esse ano, então a gente está recebendo um monte de caixa de doce aqui em casa e eu tenho uma personalidade compulsiva. Minha mulher ri de mim porque ela deixa umas caixas de doce. Às vezes a empresa, elas dão os doces para você experimentar, para você escolher e eles dão de graça para você comprar depois, né? Ou seja, a minha mulher prova e eu provo, só que sobra doce. Só que eu não consigo estar em casa e ter um monte de doce na geladeira. Então, só deixar bem claro que eu sou um ser humano e eu sou compulsivo, como muitas pessoas que estão ouvindo aqui são compulsivas.
Somos dois.
Então, só que o fato é, em geral, quando não tem doce, hoje eu comi doce pra caramba, tinha sobrado na geladeira. Em geral, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer jejum de manhã. Eu acostumei meu corpo a. Olha que engraçado, eu comi doce ontem à noite, né? Hoje já acordei morrendo de fome, e geralmente não é o meu normal, né? Acordei cheio de fome, aí falei, vou comer. Eu tomei um whey protein também, fiz um abacate. E o fato é que nosso corpo, quando você come mal na noite anterior, você já fica com fome no dia seguinte, de manhã. Mas o natural meu, que eu passei os últimos anos fazendo, é comer uma refeição rica em proteína animal e gordura animal, que é muito saciatógena. E na manhã seguinte, apenas beber água. Se porventura quiser tomar um café, eu tomo, ou tomar um chimarrão, ou um tererê, eu tomo. Isso pela manhã. Mas é basicamente água, o que eu gosto de fazer de manhã. É acordar, bebo água, porque eu estou bem desidratado, vou no banheiro, faço xixi, bebo água, boto um pouquinho de sal, porque acho que o sal é importante também para minha glândula adrenal, para reidratar, para não sobrecarregar meus hormônios glicocorticoides. Eu gosto de movimentar, então faço tipo um alongamento, ou faço uma flexão, ou faço apenas, eu desço assim, boto a mão no chão com a perna esticada, só para alongar o corpo e descer o sangue para o cérebro, e me exponho à luz solar. Quando você expõe a
Perfeito.
luz solar, você dá o sinal para o seu corpo, opa, está no modo de dia. Ciclo circadiano, modo de dia, não estamos no modo de noite. Aí depois disso, meia hora, uma hora, aí sim, se quiser tomar um café, eu tomo. E café puro. Se eu tomar manteiga, óleo de coco, você já está quebrando o jejum, eu já não gosto. Um dia ou outro, sim, mas no geral eu prefiro fazer jejum. E ao longo da manhã, só água. Depois disso, um pouco antes do almoço, eu gosto de ir para academia. Atualmente estou mudando, tá? Atualmente estou mudando a minha rotina de treino, então eu faço 2 vezes por semana só. Você leu aquele livro Body by Science, do Doug McGuff?
Não conheço, cara.
Pô, o Tim Ferriss fala pra caramba dele. Decidi ler assisto as palestras dele, depois ler o livro. Tem até audiobook. Body by Science, Dr. Doug McGuff. E ele é um... O cara tem uns 55 anos, cara. Grande. Parece um armário. Malha uma vez por semana, 20 minutos. E aí o Tim Ferriss naquela ideia de regra 80-20, Pareto, fazer o mínimo com o máximo de efeito. Uhum. Ele defende a ideia de que você tem que minimizar os impactos nas suas articulações e otimizar ao máximo a fadiga das fibras tipo 2B, que é as fibras rápidas.
Uhum.
Fibras rápidas, isso. Fibras rápidas, que cansam, que tem um metabolismo mais rápido, de Atlática. Anaeróbico.
Uhum.
Para você otimizar ao máximo, recrutar ao máximo fibras 2B e otimizar ao máximo o tempo de academia e a sua síntese proteica ocorre durante o período de descanso, você fazendo apenas uma série de cada grande grupamento muscular, ou seja, você faz um de perna, apenas um de perna,
uhum.
um empurrando para cima, que é o ombro, um empurrando para frente, que é um supino, ou ele usa na máquina, né, naquela máquina de supino,
uhum.
porque você controla o peso. Então, um empurrando para cima, outro empurrando para frente, outro puxando de cima, que é a barra, mas ele usa uma máquina, que é o uhum. pulley, e outro puxão de frente, que é a remada. Só 20 minutos, uma vez por semana. E ele tem um instituto nos Estados Unidos que ele monitora o crescimento de massa muscular. Ele monitora quanto você conseguiu. Você só pode aumentar de peso quando você consegue já fazer mais de X repetições.
Uhum.
E o mais importante é time under tension. É o tempo sob tensão. Uhum. Ele fala que na academia as pessoas geralmente fazem 8 a 12 rápido, uhum. faz, se contar o tempo que ela está sob tensão, não dá 40 segundos. E depois uhum. fica descansando meia hora. Não. Você tem que fazer de forma tão lenta que cada ida ou volta, cada movimento excêntrico ou concêntrico, dure cerca de 10 segundos. Então, você olha para o cara fazendo exercício físico, você vê no YouTube, você vai ver,
uhum.
parece que o cara está parado. É tipo, bem parado, bem lento. E aí, o que ele conta não é a repetição, é o tempo que você está fazendo.
Uhum.
No mínimo, 70 segundos. Então, você faz, tipo, dá umas 5 a 8 repetições.
Uhum.
Ele fala que no mínimo tem que ser 70 segundos. E no máximo, 2 minutos. Se você conseguir fazer mais que isso, tá leve. Se você conseguir fazer menos que isso, tá pesado. Então, você faz isso. Opa, achei o peso, beleza, eu consigo fazer 90 segundos.
Uhum.
Continua nesse peso, repete na semana seguinte. Quantos segundos você consegue ficar? Você vai aumentar.
Uhum.
Na semana seguinte, taranã, taranã, até bater 2 minutos. Bater 2 minutos, aumenta o peso. E você vai nessa. Cara, impressionante a evolução dos casos e é só baseado em estudos. Ele refere que ele não criou o método, ele apenas adaptou o método do cara, Dr. Arthur Jones. Ele não é médico, né? Doutor, não. Arthur Jones foi um dos caras mais ricos do mundo na década de 50 nos Estados Unidos. Ele que inventou as máquinas de exercício físico. Máquina de supino, essas máquinas de academia normal. Era uma empresa Nautilus. O Arthur Jones é um cara que ele, aos 12 anos, já tinha lido todos os livros de medicina dos pais, que os pais dele eram médicos, e ele entendeu que mais importante é você deixar a sua musculatura sob máxima tensão, mais tempo possível, e permitir que o seu músculo descanse. Se você fizer logo no dia seguinte o exercício, você vai bloquear aquele mecanismo de reparação. O crescimento não ocorre no exercício físico. O exercício físico é um trauma. O crescimento ocorre durante o descanso. E muitas vezes a pessoa iniciante é suficiente fazer 2 vezes por semana. Uma pessoa já avançada, 1 vez por semana já é suficiente.
Uhum.
Esse treino que o Tim Ferriss faz, o Doug McGuff, o Arthur Jones já morreu, mas ele fazia também. Coroa também, fortaço, multimilionário. E é bem interessante a história dele. Bem interessante.
Cara, que legal. Fica a dica aí. Eu vou deixar no link esse livro que você falou.
Arthur Jones e o livro do Doug McGuff, Body by Science. É fantástico.
Cara, é legal.
As palestras dele no YouTube, muito boas.
Pra quem não é fã de academia, igual eu, cara, eu até gosto de treinamento de força, mas eu não gosto de ir na academia.
Pois é. É 20 minutos por semana, cara. Eu tô recomendando isso pros meus pacientes, cara. Impressionante o resultado que eu tenho visto.
É um conceito, né, que eles chamam de dose mínima efetiva, né? Por que que você vai fazer 3 vezes por semana, se você fizer de uma vez, né, ganha tempo, cara.
E outra, você evita impacto, né? É um exercício tão lento que não tem impacto, não tem risco de lesão.
Uhum.
Só tem um porém, né? Você vai fazer peito, por exemplo. Você vai fazer na máquina ali uma vez só, né? Uhum. Até você morrer, sei lá, 7 repetições, 8. Você só para quando você não conseguir mais ir no movimento excêntrico. Uhum. Mas ele tem um cara ajudando para você completar o movimento. E aí, na hora que você está voltando, aí você volta sozinho e não está conseguindo manter mesmo.
Uhum. Falhou.
Tipo, até a falha total. Uhum. Acabou esse, não pode esperar. Vai para outro, tipo, vai para de costas. Não espera. Uhum. É super rápido.
Cara, que legal.
O agachamento, você faz. Eu comecei fazendo no ar, em casa aqui. É, até um momento que você não consegue mais levantar. Você tem que cair no chão. A única saída é cair no chão. Você uhum. se joga no chão. Então é brutal o negócio.
Você fala.
Você fica hiperventilando. Você hiperventila. Até você não conseguir mais parar. Uhum. É bem intenso mesmo.
Você fala no chão, no ar é com peso do próprio corpo. Você começa.
Peso do próprio corpo. É, faz com peso pra não ter risco de cair com peso da academia. Pô,
que legal, cara.
É bem intenso, cara. E se taca no chão mesmo, você tem que se jogar, porque o negócio é pesado.
Não, você não consegue, pô. Que legal, cara.
Não.
Cara, e além de treinamento de força, né? Eu vi recentemente, você machucou a mão dando um soco no seu irmão, cara. Você faz boxe também, não é?
Pois é, eu vou inventar de... Movimento de impacto é atestado pra se ferrar, né? Então, corrida, boxe... Pra quê? Até mesmo tênis também, eu acho que a base tem que ser a musculação. O boxe, machuquei aqui o primeiro metacarpo, fui lutar com meu irmão, só que dei um soco errado, né? Deu um soco no eu falei que deu um soco quebrei a minha mão na cara dele, mas é mentira. Quebrei minha mão no cotovelo dele. E aí tô sem jogar tênis também. Mas o fato é que, quando você fratura, para quem tá ouvindo aqui, o que é importante vocês pensarem? Nosso osso tem dois tipos de célula. Tem o osteoclasto e o osteoblasto. O osteoblasto, aquela célula... O osteoclasto é o lixeiro. É o que tira os resíduos, tira as células velhas que estão ali, renova o colágeno que está ali. Nosso osso não é apenas mineral, é colágeno, colaginoso. E o osteoblasto é o que coloca, é o jardineiro, que coloca nutriente, coloca novas células e recupera o osso. E o osso está em pleno processo de quebra, de degeneração e de fabricação de novas células jovens. E quando você pensa em ativar as células dos osteoblastos, você tem que oferecer nutrientes para aquela inflamação que está ali, os fibroblastos, os osteoblastos, terem nutrientes para produzir novos colágenos, principalmente colágeno tipo 1, 2, 3. E, então, consumir uma proteína que seja não de metionina, né, que é da carne vermelha, mas do colágeno. Então, joelho de porco, joelho de boi, que tenha ligamento, que tenha colágeno. Uhum. Esqueci o nome, me corrige, o João Vitor. Proteínas glicinadas, como é que é o nome das proteínas que não são metionina, não derivadas da metionina, são derivadas do ligamento. São proteínas que vão oferecer colágeno. Tipo rabada, pé de galinha, diferente de músculo, né? Uhum. O músculo são aminoácidos
Não sei, bom, cara. Enfim. Enfim.
Aminoácidos que são... Ah, sim. Que são derivados da prolina, hidroxiprolina, que vão oferecer nutrientes para o ligamento e para os ossos. Uhum. Além disso, vitamina C é importante. O magnésio, onde mais tem magnésio no nosso corpo é nos ossos. Mais da metade do magnésio no nosso corpo está nos ossos. Então, manganês... isso aumentei o consumo de nutrientes para poder acelerar a nossa regeneração óssea. Mas principalmente proteína, né? As pessoas têm medo de comer proteína. O que consideram, pelo menos, o mínimo de proteína por dia, 1 grama por peso de proteína é o mínimo.
Uhum.
E os estudos já mostram que não há risco para a sua saúde renal, né?
Uhum. Com certeza, cara. E você acha que se você não comesse carne, né? Quando a gente fala carne, não é só bife, não é só frango, é ligamento, é caldo de osso, é tutano, é fígado, né? É vísceras, que é super importante. Você acha que você conseguiria, numa alimentação aí sem carne, sem esses alimentos de origem animal, obter todos esses nutrientes que você falou?
Eu não sei, João, não sei se sim ou se não, é difícil a gente saber, né? Mas o fato é que eu vi uma vez um médico, o Zequinha, doutor José Carlos, não vou nem falar o nome dele todo, ele era oftalmologista também, e ele era chefe do departamento de retina da UF. E num determinado momento, lá na década de 90, O Dr. Elion Pova foi fazer um estudo lá na UF com os pacientes de retina, retinopatia diabética, diversos casos de estresse oxidativo na retina que são de difícil tratamento com laser. Esses tratamentos convencionais da oftalmologia, eles servem para minimizar a piora, né? Mas não resolvem muita coisa. E aí o fato é que ele ficou tão surpreso com a melhora desses casos de pacientes usando fatores antioxidantes na veia de forma ortomolecular, que ele mudou de área. Hoje ele tem clínica no interior de São Paulo e ele faz tratamentos ortomoleculares, exclusivamente. Ele não trabalha com oftalmologia mais. E aí, uma palestra dele, eu vi, eu estava do lado do meu pai, que é ortopedista. O meu pai levantou a mão, surpreso, de um caso de uma fratura da clavícula, algum osso da região superior, do membro superior, alguma coisa assim, que meu pai referiu que nunca tinha visto sedimentar da forma que sedimentou sem cirurgia. E aquele caso era de uma senhora, 70, 80 anos, que fraturou um osso, talvez por osteoporose, osteopenia, alguma coisa assim. E ele usou aminoácidos. A base do tratamento dele foi aminoácidos, tanto de forma endovenosa quanto de forma via oral. Aminoácidos essenciais, prolina, doxiprolina, metionina, leucina e endovenosos também. Complexo B, endovenoso. E ele sedimentou assim, em um mês. Ele mostrou as duas radiografias. Meu pai levantou a mão, ficou questionando, realmente, depois meu pai. E meu pai era amigo dele, né? Da UF também, meu pai era professor da UF. E conversou, foi no pós-congresso lá conversar sobre o caso, ficou impressionado. E desde então, isso mudou nossa concepção em termos de resultado numa fratura, como a importância, da importância do consumo de proteínas. As proteínas são os tijolos, né? São a partir das proteínas que você consegue regenerar algum tecido. Então não tem como uma dieta pobre em proteína de alta biodisponibilidade, por exemplo, uma dieta sem carne, vai ajudar nesse sentido. A não ser que você suplemente colágeno, suplemente creatina, L-carnitina, B12, talvez isso minimize, né?
Muito bom. E por falar em suplementos, você usa algum suplemento? Você recomenda alguma coisa? Mesmo para quem já tem uma dieta equilibrada, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, mesmo a gente tendo uma dieta bem legal, o solo já está um pouco espoliado de nutrientes, né? Então, a carne que a gente come não tem todos os minerais, todos os micronutrientes. Os produtos de origem vegetal também já estão vindo de um solo que está espoliado. Você recomenda alguma coisa, ou então alguma substância que não seja mineral, mas algum aminoácido, alguma coenzima, alguma coisa assim?
Eu fiz alguns exames, porque não tem nenhum paciente no meu consultório que saia sem alguns suplementos básicos, né, que eu geralmente uso. E no sangue é difícil você determinar com certeza, com clareza, se há uma deficiência. Mas, por exemplo, magnésio, eu mesmo fiz um exame da dosagem do nível de magnésio intra-hemácia. O magnésio é um mineral prioritariamente dentro da célula, intracelular. Se você medir no sangue, dá 2,1, 2,2, isso aí é irrelevante. O mais importante é dentro da célula. E o meu magnésio, apesar de eu considerar uma alimentação boa, isso há 6 meses, estava no percentil mais baixo que tinha. E aí eu recomendo, se para mim estava baixo, imagina para as outras pessoas. Então eu recomendo o magnésio. Você pode usar um blend de magnésio. Eu gosto daquela marca Doctor's First, que eles fazem, e eu ajudei a desenvolver esse suplemento. Eles fazem um blend de citrato de magnésio, ou magnésio glicina e o magnésio d-malato. São os três numa só fórmula. E aí cada um tem a sua particularidade, né? O d-malato é bom para as células com maior densidade de mitocôndria, como o coração. O citrato, por ser um sal, ele é bom para os ossos e tem um efeito maior para o intestino. E a glicina é mais para tecido mole, músculo, vasos. Eu gosto desse magnésio. Outra coisa importante é a vitamina D. Eu acho que mesmo a gente vivendo num país tropical, é fundamental. O quanto é importante. Eu vou até conversar com o Dr. Cícero Coimbra essa semana. Eu tenho minhas dúvidas se é só isso. Eu tenho mais dúvidas das pessoas que falam: ah, é só a vitamina D que é por isso que você está com baixa imunidade. Não, ela é fundamental, ela participa de várias reações no nosso DNA, mas é só isso? Não sei, mas ela é fundamental sim. E como a gente muitas vezes não tem tempo de ficar pegando sol 5, 10 minutos, sol de meio-dia, nos casos a gente tem que usar vitamina D. Magnésio, vitamina D, Com enzima Q10, e também nesse exame que eu fiz da hemácia, você mede a quantidade, a proporção de coenzima Q10 intra-hemácia. Uhum. E a minha também estava no percentil mais baixo. Apesar de já comer um pouco mais de carne, não estava fazendo uma carnívora, mas já ainda estava baixo.
Uhum.
E a coenzima Q10, à medida que você passa dos 30 anos, vai caindo na sua reserva celular. E a coenzima Q10 é uma coenzima que está presente na cadeia de transporte de elétrons da mitocôndria, que uhum. é a última etapa da produção de ATP pela nossa mitocôndria, que a mitocôndria é uma organela na nossa célula, que é a casa de força, ela que produz energia.
Uhum.
Então, eu acho fundamental, principalmente para quem tem fadiga, cansaço, preguiça, não acho que vai tirar, se você é um cara preguiçoso, você não vai deixar de ser preguiçoso usando coenzima Q10, não é uma cafeína, nem uma nicotina,
uhum.
mas ao longo do tempo eu acho importante, tem diversos estudos que correlacionam a queda da coenzima Q10 com a queda da velocidade de raciocínio, uhum. dores articulares, anti-inflamação, ela por si só é um antioxidante. Eu gosto também a Doctors First me chamou para produzir a coenzima Q10 deles, que tem, deles é microgrânulos, então é como se fossem várias pedrinhas,
uhum.
então isso evita a oxidação da coenzima Q10, que ela é muito fácil de se oxidar. Além disso, ômega 3 eu gosto uhum. muito. O ômega 3 é um suplemento básico que a gente deveria estar sendo suprido de forma necessária na alimentação, rico, por exemplo, em peixes, uhum. águas profundas, águas geladas, mas infelizmente a gente não come peixe suficiente e o peixe que a gente come não vem de águas profundas, vem de cativeiro.
Cativeiro.
Uhum. E uma forma interessante de você saber se você precisa ou não de ômega 3 é medindo na hemácia também. Ele mede, é o perfil lipídico de hemácia. Ele mede a proporção entre ômega 6 e ômega 3, a proporção entre ácido aractônico e outros ácidos derivados do ômega 6. Para saber se você está em boas condições de ômega 3, não precisa usar ou precisa. No uhum. meu caso, eu tinha uma proporção de 3,4 ômega 6 uhum. para 1 de ômega 3. Então não é o ideal. O ideal é 1 para 1 ou 2 para 1. Apesar de, em termos quantitativos, o meu ômega 6 não estava alto. Eu uhum. já evito fritura há muito tempo. Já evito óleo de soja, óleo de algodão. Mas o meu ômega 3 estava baixo, não estava suficiente.
Uhum.
Então apesar do ômega 6 não estar alto, o meu ômega 3 não estava suficiente. Então eu aumentei. Comecei a usar o ômega 3 de forma suplementar, suplemento, com uma boa proporção de DHA e EPA, ácido docohexanoico, ácido eicopentanoico, eicosapentanoico, para suprir essa deficiência em termos quantitativos de ômega 3. Uhum. É isso, né? Ômega 3, vitamina D, magnésio, talvez ali um caso ou outro de vitamina K2.
Uhum.
Não sei se você acrescentaria alguma coisa, João.
Cara, eu gosto das coisas bem simples, sabe? Eu fico bem no básico, cara. Eu acho que o que você falou é o básico mesmo. Eu acrescentaria vitamina K2 sempre com a D3. Acho que ela é muito importante, né, para a saúde ósseo-muscular. Mas você começou a falar da coenzima Q10 e eu lembrei de uma teoria que eu ouvi uma vez. É um modelo, é uma teoria, na verdade, né? Não é nada pesquisado ainda. Mas que a origem de todas as doenças está na disfunção mitocondrial, né? Justamente pela mitocôndria ser a casa de força da célula, é ali onde começa toda a energia. Então, se em um determinado tecido as mitocôndrias não estão muito eficazes, a gente teria um começo de uma disfunção ali que em algum momento ia virar uma doença. E os proponentes dessa teoria falam que são todas as doenças mesmo, desde o diabetes até um Alzheimer, até o câncer, tudo passa por uma mitocôndria que não está funcionando legal, né? E realmente, a coenzima Q10 é um grande booster mitocondrial.
E pensando em funcionamento de mitocôndria, né, você pensa ali no ciclo de Krebs, né, ciclo do ácido cítrico. Ou, o que é importante ali para funcionar ali? O oxalacético, enfim, os 10 nutrientes que fazem rodar, que é uma etapa anterior à cadeia de transporte de elétrons, que é o ciclo de Krebs. Uhum. O que precisa de nutrientes para você formar FADH, NADH? Vitamina B, complexo B, principalmente a vitamina B2 e B3, né, riboflavina, niacinamida,
uhum.
magnésio, de que é coenzima, o que é cofator ali? Magnésio, vitamina B de bola 2 e B de bola 3 e o zinco. É isso que é importante. Um pouquinho antes ali para o piruvato, na beta-oxidação da gordura, para entrar acetilcoenzima A na mitocôndria, você precisa de você precisa de L-carnitina, uhum. que obviamente está presente na carne, E é isso, né? Então, esses são os nutrientes mais básicos para a nossa saúde da mitocôndria. Eu considero também, realmente, não sei se é a verdade, mas o fato é que faz muito sentido, né? A doença começar na mitocôndria. Eu não sei como medir a nossa saúde da mitocôndria. Você sabe medir? Eu não sei. Tem vários. Uma vez eu vi o Dr. Frank Schallenberger, ele é o presidente da Sociedade Norte-Americana de Ozonoterapia. Ele patenteou uma metodologia que é como se fosse uma ergospirometria, que você mede, tananã, e através do proxy, você consegue, através de alguns números ali, você faz um cálculo e você consegue saber o funcionamento, o nível de funcionamento da mitocôndria. Eu tenho minhas dúvidas, não sei se isso, até que nível é. Até tentei, e para você poder fazer, usar essa metodologia, você tem que comprar um software. Até tentei comprar, mas é caro para caramba. Mas o fato é que é difícil medir, ele consegue medir, segundo ele. Não sei mais quem consegue medir o funcionamento da mitocôndria, mas é muito importante, eu acho muito importante.
Eu acho que assim, ainda que a gente não conheça nenhum método consagrado, né, para medir a função mitocondrial, a melhora clínica é sempre visível, né, aos olhos. Então, quando a gente usa um suplemento, ou quando o paciente usa algum suplemento, quando ele para de usar simvastatina, né, e outros medicamentos que são mitotóxicos, a memória, sim, é gritante, né? Tanto que tem um experimento muito interessante. Eu não sei se a gente conversou sobre o experimento no podcast seu, cara, dos ratinhos que tomaram claritomicina.
Não.
E é um experimento, assim, fantástico. Eles pegaram dois ratos, né, clones, gêmeos, e um usou uma substância tóxica para mitocôndria, que era um antibiótico, né, claritomicina. E o ratinho que usou claritomicina, depois de algumas semanas, estava idoso já. Ele estava com osteoartrose, ele estava com pelo branco, caindo, sarcopênico. E num dado momento, os pesquisadores simplesmente tiraram a claritomicina que o ratinho estava usando. E algumas semanas depois, ele já estava igual o irmão dele, jovem, que não tinha tomado nada. Então, ele
Caramba.
foi envelhecido artificialmente. E a partir do momento que você tirou aquele fator de envelhecimento, que era uma substância tóxica à mitocôndria, que era a claritomicina, o rato foi rejuvenescendo. Não é que ele parou
Não
de
sabia que a
envelhecer.
claritromicina ela toxa a mitocôndria, não.
É
Não sabia, não.
os antibióticos, geralmente as substâncias que vêm de fungos, né? Eles são tóxicos à mitocôndria, porque a mitocôndria é uma
Ah,
bactéria. Então, bactéria e fungos
é
são
um macrolídeo,
rivais.
né?
Macrolídeo,
É um
exatamente.
macrolídio. Ele age no ribossomo? Não tô lembrado, não.
Eu não sei se ele inibe a síntese proteica ali, mas ele tem um efeito mitotóxico. E enfim,
Interessante, interessante.
isso aí foi com um ratinho, né? Um experimento. A gente não vai fazer isso com um humano, cara. Mas mostra realmente a importância
Nós usamos, né, antibióticos, né?
usa principalmente para às vezes a pessoa usa claritomicina para tratar H. pylori durante 2 semanas, né? Eu não sei se doença de Lyme, doença do carrapato usa claritomicina, se não me engano. E é um tratamento longo, né? Então a pessoa vai sentir uma queda ali na performance geral enquanto ela estiver usando esse medicamento. Mas enfim, não estou falando que não é para usar, não. Às vezes, durante um
Sim,
período,
é.
é justificado, né? Você vai ter, é melhor você tratar o
Claro.
seu H. pylori ali do que você ter um câncer gástrico depois.
Claro.
Muito bom.
Claro.
Doutor Vitor, no começo da entrevista eu falei que você usa
Não chama de
um.
doutor, não, ô João. Tô chamando de João, você me chama de
Pô, é
doutor?
Vitor, né? Então, é isso aí, cara. No começo da entrevista eu falei sobre alguns dispositivos, né, health trackers que você usa, cara, e tem um que eu acho que você é o único no Brasil que usa, que é o Oura Ring, que é o anel Oura. O que que é esse anel, cara?
Esse anelzinho aqui, ele, através de uma tecnologia, é feito na Noruega, sei lá. A mesma empresa, era uma empresa que veio da Nokia, mas não é da Nokia, é uma empresa norueguesa. E ele mede, é um anel que você bota no dedo, ele tem uns sensores aqui, não sei se dá para ver no vídeo, uns sensores aqui,
Três sensores, né?
que ele mede três coisas importantes: o sono seu. Não é, eu acho que não é a melhor metodologia para você medir o sono. Não é o padrão ouro. Isso quem falou foi o Dr. Matthew Walker, Why We Sleep, aquele livro. Ele fala que não é o melhor de todos os dispositivos para você medir o sono, mas é um bom dispositivo, apesar de ter suas falhas, né? Ele avalia, ele estima, né, a profundidade do seu sono. Então, ele dá uma ideia de mais ou menos. Você dormiu 11 horas da noite e acordou às 7 da manhã, ao longo do dia ele te dá um gráfico. Quantas horas por dia você ficou no modo acordado? Quantas horas por dia você ficou no modo sono REM? Quantas horas por dia você ficou no modo sono, sono superficial? E quantas horas por dia você ficou no sono profundo? O ideal é a gente ter que manter o máximo de sono REM e sono profundo, né? O sono profundo deixa a gente mais descansado, mais tranquilo. O sono REM também, ele ativa, é o momento que você tem alguns acontecimentos hormonais nesse momento. Ele vê o sono. Além disso, ele vê uma coisa que é muito difícil você achar nos dispositivos de saúde hoje, nesses Fitbit da vida, Garmin, eu não achei nenhum que tivesse a capacidade de medir a variabilidade da frequência cardíaca. A variabilidade da frequência cardíaca, ele estima como está seu funcionamento do seu sistema simpático ou parasimpático. Eu vou explicar rapidamente. Quando você está no modo, você está estressado, mesmo sentado na cadeira, parado, estressado, resolvendo muitas coisas, você está com um sistema simpático, a sua frequência cardíaca, ela se torna pouco variável. Então, essa variabilidade cai. Então, a cada milissegundo por milissegundo, ele mede isso. Opa, eu tô, vamos supor que eu tô a 60 batimentos por minuto. Se eu tô estressado, a minha variabilidade, minha índice de variabilidade achata, e eu fico com a variabilidade baixa. Isso não é bom. Se eu tô parado, mas ao invés de estar estressado, eu tô meditando, a minha frequência cardíaca é igual. Vamos supor que é 60 batimentos por minuto, 60. Eu tenho a mesma frequência cardíaca, mas a minha variabilidade vai lá para cima. Significa que o meu sistema simpático parou de comandar e parou de achatar essa variabilidade, e o sistema parasimpático está comandando meus batimentos cardíacos. Isso joga a frequência cardíaca lá para cima, a variabilidade da frequência cardíaca lá para cima, e você vê isso ao longo do dia, principalmente ao longo da noite, e você consegue ter ideia de que faz você ter uma alta variabilidade numa noite e o que algumas noites você tem uma baixa variabilidade da frequência cardíaca. Por exemplo, comer doce para mim, comi doce ontem, minha variabilidade de ontem, no sono de ontem para hoje, foi muito ruim, foi muito achatada. Álcool, se eu tomar um pouco mais de álcool, minha variabilidade também fica achatada. Se eu tomar um pouquinho, fica boa, fica top. Mas passou um pouquinho, achata. Em relação sexual, porra, ajuda bastante. Meu sono é ótimo. As primeiras 3 horas voa lá pra cima. Se não acontece nada à noite, putz, também atrapalha. Não sei, coisas que eu não sei explicar o porquê, mas pra mim, você acaba se conhecendo, né? Acaba conhecendo o seu corpo. E ele mede também a sua atividade ao longo do dia. Então, ele mede a sua frequência cardíaca ao longo do dia. Então, se você fez alguma atividade física, correu, fez uma musculação, ele mede também. Então, se você fez o número de passos, X mínimo de passos por dia, mas outros dispositivos também medem isso, ele mede também. Deixa eu ver, vou até abrir aqui enquanto você está falando, quando eu vou falando aqui, para ver se há alguma coisa interessante. Ele vê também o volume de treinamento, ou seja, ele te diz, ao acordar, antes de sair da cama, eu já vejo se eu estou pronto para o meu dia ou não, se o meu sono foi bom ou não. E ele te dá uma pontuação. E é bem interessante, você sente essa pontuação no depois do almoço, assim, caraca, estou meio cansado. Vai ver o sono, realmente, meu sono foi ruim. Não, meu sono foi bom. É bem fidedigno, isso pelo menos para mim, né?
Que legal, que legal. E realmente, ele deve ter um mecanismo, né, que ele vai calculando todas essas variáveis, né, seja o sono, seja o estresse, seja a atividade. E com base nisso, você pode até planejar seu dia, né? Provavelmente o dia que você deu o soco errado no Gabriel, você devia estar com uma nota mais baixa, cara, e ficou desatento e acabou machucando a mão.
O fato do soco errado com ele foi o seguinte, o professor falou assim, ó, vamos dar soco, jab direto no com seu colega aí, mas é só pra fazer o movimento, só pra encostar. Meu irmão é competitivo pra caramba também, foi pra afundar minha cara. Aí foi uma, né? Ele deu duas pra afundar minha cara, eu fui também em cima dele, depois ele deu outra, depois, quase virou briga depois. Aí mas é briga de irmão, briga antiga. Mas é bem interessante. O aplicativo, eu estou gostando bastante. E eu agradeço a sua dica que você deu aí do Freestyle Libre.
Ah, sim,
ele falei. É um dispositivo, não sei se você já falou sobre isso. Podia
não,
falar
não.
Também, e depois
me pode falar, cara. Depois. É legal pra caramba.
O Freestyle Libre é um dispositivo que você bota no braço, que é mais usado para diabéticos tipo 1 ou 2, para monitorar se você vai ter uma crise de hipoglicemia. E aí ele tem um sensorzinho que fica preso no seu braço 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele dura 2 semanas só, né? É uma pena. Que ele mede à medida que você vai botando o celular. Só que o único problema é que você tem que passar o celular no dispositivo, né? O Ring não, é por Bluetooth. Então ele já joga o sinal o tempo todo. No dispositivo do Freestyle Libre, que é da glicemia, você tem que ficar passando aquela tecnologia que você me falou, né? LR, alguma coisa?
NFC.
NFC. É uma tecnologia que você tem que passar o celular toda hora, sei lá, na hora que você quiser, né? E para ver quanto é que está a sua glicemia. Ele dá uma estimativa. Obviamente, a variação, ele erra um. Para mim, errou 11 miligramas por decilitro de glicemia para baixo. Então, se no furando o dedo dava 78, o aparelho dava 67. Então, ele estimava para baixo, para mim. Mas é bem interessante para você ver a variação, principalmente após comer algum alimento que você considera saudável, para ver como é que responde a sua glicemia, como é que sua glicemia subiu após comer aquele alimento. Então, comendo arroz, eu fiz vários testes, né? Comendo arroz, comendo abóbora, batata, pizza, até comer pizza.
Pô, que legal.
E é interessante, dá uma... Ele, só por si só, você usar uma coisa como essa, te deixa mais inibido quando você vai comer uma besteira, né? Você fica mais chateado. Puxa, eu vou comer pizza, pô, eu vou ter que encarar amanhã, minha glicemia tá X, ou encarar hoje à noite, minha glicemia subir 40 miligramas por decilitro. De 70 subir para 110, 120. E se você não tem nenhum medidor desse, você come com um peso na consciência menor, né?
Cara, é muito legal, porque ele, é igual você falou, não é tão preciso, né? Mas ele te dá as tendências. Então, você consegue ver quando sua glicemia está mais baixa, como que reage a cada alimento. Eu fiz experiência com o McDonald's, cara. Foi a mais sombria, assim. Que a minha glicemia saiu de 60 e poucos e ela começou a dar pico e queda. E ficou umas 6 horas subindo e caindo até ela conseguir. Ficou uma montanha-russa. Subindo e caindo, até ela chegar ali num basal. E eu lembrei da época que foi uma coisa
horas?
Assim. Foi, eu comi o McDonald's umas 11 e poucas da manhã e até 7h30 da noite a glicemia ainda estava instável. Eu até tenho um gráfico, depois eu vou procurar. Mas caramba. É uma coisa assim que... Claro, eu fiquei cansado, eu passei a tarde inteira cansado, com mal-estar, né? Com sono e estranho, né? E daí eu fui ver, é claro que eu sabia que não ia dar coisa boa, né? Comendo McDonald's e Coca e batata. Mas à medida que eu fui vendo aquela glicemia, aquela variação, eu comecei a entender por que a maioria das pessoas sente sono depois do almoço, né? Porque come um almoço ali rico em carboidrato, com refrigerante, com cafezinho com açúcar ali depois. E daí eu comecei a ficar mais radical com essa questão do carboidrato, né? Eu acho que o carboidrato, ele tem a sua importância ali restrita, mas ele não é a base da nossa alimentação, cara. E cada vez mais eu me envolvo em embates com a galera que acha que low carb é moda, que low carb faz mal, etc. Porque eu comecei a ver na minha pele, eu que não sou diabetes, eu sou normo insulínico, tive uma reação daquelas, né? Imagina o cara diabético que recebe orientação do endócrino ou do nutricionista para comer um pãozinho com queijo, para comer uma tapioca. Isso é criminoso quase, né? Mas, enfim, o Oura Ring, ele dá, o Libre, ele dá esse insight e a gente começa a ver coisas além da glicemia, né? Você começa a ver a influência do cortisol no seu corpo, porque o cortisol reflete, né, na glicemia. Insulina, né? Então, eu notei, por exemplo, quando eu tava dirigindo, a minha glicemia aumentava do nada, assim. Porque é o estresse, é o cortisol, né? O cortisol fazendo a glicose subir. Atividade física, a mesma coisa. Então,
e sobe, né? Na atividade física, né? Você até me falou isso, né?
É.
Eu fiz o jejum de 2 dias. No segundo dia, fui fazer um passeio de bicicleta, andar de bicicleta. Minha glicemia, que tava 48, 50, foi pra 70, 80. É engraçado, né?
E é engraçado que você pode inferir cetose também, né? Porque se você fica com uma glicemia ali de 48, 50, basal por várias horas, e não tem nenhum sintoma de hipoglicemia, é porque a sua
Não morreu,
cetose
né?
não morreu, tá muito bem, obrigado. É que você não precisa medir o corpo cetônico, mas você consegue inferir que você está usando o corpo cetônico como fonte de energia. É engraçado, porque na época que eu comia pão integral, muito carboidrato antes de ir para academia, às vezes durante a musculação eu desmaiava. Tinha um sintoma de hipo, né? E fazendo uma dieta mais low carb, mais cetogênica, e usando o Libre, eu fui fazer uma aula de boxe com 50 e poucas horas de jejum, cara. E foi a aula de boxe mais intensa que eu fiz em muito tempo. E não tive nenhum sintoma de hipo, muito pelo contrário. Mas eu não sei se é o caso de todo mundo usar, cara. Eu sou nerd, você é nerd, eu gosto dessas coisas. Eu acho que todo mundo deveria usar um Libre pelo menos uma vez na vida, né? Pra ver ali com seus próprios olhos o que que tá acontecendo no seu corpo quando você come cada tipo de alimento.
Concordo com você, cara. Acho que te dá uma clareza mental de você entender, poxa, tô estranho. Você vai medir, tá 120. Até um simples peixe com batata e um pouquinho de arroz que eu comi. Pô, subiu. E acho que o Dr. Peter Attia fala isso, né? Não, não é, o ideal é não subir mais de 30 miligramas por decilitro após uma refeição. E quando eu comia hambúrguer, hambúrguer é só a carne, né? Ou carne, ou churrasco. Ou, no máximo com um pouquinho de queijo, não passava de 20 de variação de miligramas por decilitro de glicemia. Colocou mais carboidrato, abóbora nem tanto, pelo menos para mim, abóbora nem tanto, mas batata de qualquer natureza, batata doce ou inglesa, arroz de qualquer natureza, subiu para caramba, subiu pelo menos 30 miligramas por decilitro. O dia que mais subiu foi quando eu fui no rodízio japonês, mas claro, também comi bastante. De bastante. Mas é interessante, porque dá uma clareza mental do que você não vê, mas está lá. E quando você começa a ver, por mais que você não use depois, você começa a, opa, vou dar uma segurada aqui. E ele força você. E se as pessoas pudessem usar, né? Infelizmente, talvez um dia isso chegue, isso fique barato a ponto das pessoas usarem. Se as pessoas pudessem usar isso por pelo menos em um mês, eu acho que a alimentação das pessoas seriam muito melhores, porque você vai acabar inclinando mais a sua alimentação voltada mais para proteína de origem animal, gordura animal, mesmo um abacate, um óleo de coco também não sobe tanto. Mas, infelizmente, ainda é muito caro, né? E eu espero que saia o Libre 2, né?
Tá para sair, é.
Tá para sair, né? E acho que vai ser por Bluetooth. Que é para bater de frente com o Dexcom G6, né? G6. Fui tentar comprar o Dexcom nos Estados Unidos. Só o aparelho, acho que é 1.000 ou 2.000 dólares. Só o sensor,
O
né?
refil.
A primeira compra. E as reposições eram 500 e poucos dólares por mês.
E precisa de
Você botar
uma
na ponta do
prescrição,
papel.
se eu não me engano, né? Lá
E
nos Estados
precisava de
Unidos.
prescrição, eu não consegui, porque precisava de prescrição. Se botar na ponta do papel, não é tão mais caro que o Libre, não. O Libre, para mim, foi 250 e poucos reais. 15 dias. Então, no mês, R$ 500. O Dexcom é US$ 500 por mês? É, quatro vezes mais caro, né?
Infelizmente.
Quatro vezes mais caro.
Mas, cara, eu acho que essa é um. Ainda que não seja o caso de todo mundo usar, né? Eu acho que é um pensamento, é um comportamento que a gente tem que estimular, né, nos nossos seguidores, nos nossos pacientes, que é justamente começar a quantificar o próprio corpo, quantificar a própria vida, seja a qualidade do sono, seja como que você reage depois de uma alimentação, né, usando um dispositivo mais moderno como o Oura Ring, o Libre, ou simplesmente fazendo uma escala subjetiva. Ó, hoje eu comi muito carboidrato aqui no almoço, a minha tarde foi uma porcaria, eu não rendi nada, eu fiquei com sono. E eu acho que essa é uma coisa legal, né, do biohacking, que é cada um se sentir-se responsável assim pela própria saúde e fazer os próprios experimentos com o próprio corpo, né? Nada muito temerário, você não vai sair injetando substância no seu próprio corpo, mas você começa a ganhar uma consciência de saúde e você não fica preso ao médico, à diretriz, né? Você entende a sua individualidade biológica e começa a ter uma vida, um estilo de vida condizente com a sua individualidade genética e biológica. e não com a recomendação do bem-estar, seja o que for, né?
É, e aquilo que você, apesar de ser muito subjetivo, ah, tô cansado, não tô cansado, é difícil porque, primeiro, a pessoa não vai ficar, não vai seguir aquilo ali estritamente por 14 dias que seja. E segundo, que não é um número objetivo, né? É uma coisa muito subjetiva. Você pode ter alguma coisa acontecido na sua vida que pode ter influenciado isso. Hoje eu tô meio paradão, mas também aconteceu uma coisa chata comigo. Então, quanto mais objetivo, mais fácil é de você medir, mais fácil é de você melhorar, né? Então, acho que é fundamental, pelo menos uma vez na vida, vocês usarem, quem estiver ouvindo, procurar saber sobre o Freestyle Libre. É um dispositivo que você bota no braço, que mede a variação de glicemia. Eu achei fantástico. Dica do Dr. João Vitor aí.
Muito bem. Vitor, acho que já está ficando um pouco tarde. Eu não sei você, eu pelo menos gosto de dormir cedo, acordo bem cedo. Você acorda que horas?
Aí eu acordo 7 horas, 6h30, 7 horas. Acordo tarde pra caramba.
Muito bom.
Eu acordo 7. Não, atualmente estou acordando 7h30. Hoje eu acordei 7h30. Você acorda que horas, João?
Eu tento acordar 5h30 no máximo.
Caraca!
Eu gosto, né, de fazer muita coisa de manhã, antes de eu estar cansado, antes de eu estar. Então, estudar, escrever, produzir conteúdo, eu tento concentrar tudo na parte da manhã, porque se eu deixar para fazer à noite, eu já vou estar cansado, eu já vou estar pouco produtivo. Eu tenho uma certa facilidade, sabe, para acordar cedo, mas isso é genético também. É muito de ritmo circadiano. Tem gente que dorme as mesmas 7 horas que eu durmo, mas dorme meia-noite e acorda 7, em vez de dormir às 10 e acordar às 5. Mas
Eu tenho uma
isso.
teoria. Eu tenho uma teoria. Qual é a sua altura?
Eu tenho 1,78.
É, você não é baixo, não. A teoria é que as pessoas que têm facilidade para acordar cedo são baixinhas. E as
Sério?
pessoas que dormem bem. Eu observei no consultório isso. Os caras que mais bem dormem são as pessoas maiores. Os grandões. Porra, quanto maior a pessoa, melhor ela dorme. Mais pesado é o sono. E quanto menorzinha ela é, mais elétrica e mais leve é o sono.
Cara, às vezes tem uma correlação aí com
Sei
o
lá.
fenótipo, né? Tem algum polimorfismo genético ali
Pois é. Pois é,
que
não
tá
sei.
relacionado. Muito
É.
bom. Vitor, você quer fazer uma consideração final, cara, sobre o que a gente falou, deixar uma mensagem para a nossa audiência?
A consideração final que eu deixo é a gente ter um olhar mais crítico das informações que vêm. Quanto mais isso, doutor Yuval Noah Harari, do Sapiens, no segundo livro dele, O Homo Deus, ele fala no final: antigamente a gente tinha censura por restrição à informação. Hoje, segundo ele, a gente tem censura por excesso de informação. A gente tem um bombardeio, inclusive vai ter o Oscar agora, né? Um bombardeio de tanta notícia boba, trivial. O Oscar, por exemplo, um documentário de totalmente falacioso, que está concorrendo ao Oscar brasileiro, e a gente acompanha mesmo assim, e perde tempo com umas coisas assim, e não perde tempo com coisas fundamentais. Então, quanto melhor a nossa capacidade de poder diferenciar o que é trivial e o que é importante para nosso crescimento emocional, crescimento de conhecimento na saúde, etc., financeiro, o que seja, melhor é, a gente mais vai se tornar maduro nesse mundo de hoje. E isso é importante para a gente poder saber silenciar as informações triviais, né? Bobas.
Cara, muito bom, muito bom. Vitor, agradeço muito, cara, sua presença nesse que é um dos primeiros episódios do Johnny Cast. Como eu já te falei, né, eu escuto seu podcast tem, sei lá, mais de um ano, não sei, mais ou menos isso. E ouvindo você falar, né, sobre saúde, sobre sistemas, eu falei, cara, que legal, que ajuda, né, que coisa boa ele tá fazendo. Eu quero fazer isso também. Tive a honra, né, de ser entrevistado no seu podcast. E fica o convite para todo mundo conhecer o Dr. Vitor Azini. Ele está no Instagram, que é o Dr. Dr. Vitor Azini. No YouTube, é só você digitar no YouTube, Dr. Vitor Azini. E o podcast dele, que é o Vitor Azini Cast. Pessoal, então é isso. Um grande abraço a todos.
Tchau.
Quer falar mais alguma coisa? Fechou. Muito bom.
Valeu, tchau.